é importante essa união de pastas da Secretaria de Minas e Energia anterior, que se transformou em infraestrutura e se soma à Secretaria do Meio Ambiente, é justamente para que o planejamento e o avanço saia concatenado com a política de meio ambiente. A gente identifica, por tudo que estamos passando atualmente, tivemos uma estiagem, aí logo em seguida tivemos enchentes, nuvens de gafanhoto, que por uma sorte do destino não chegou ao Rio Grande do Sul, mas margeou o estado do Rio Grande do Sul, e isso é efeito das mudanças climáticas. A própria pandemia, que nós começamos a identificar doenças que são provenientes efetivamente das mudanças climáticas, e aí temos, como sempre mencionei, que a cada passo fóssil que porventura possa se dar, porque a gente acredita no equilíbrio e não em simplesmente abandonar o que se tinha até o presente momento, a cada passo fóssil, 10 passos renováveis teria que ser dado. Por uma questão de riqueza natural, nosso estado tem hoje instalado, arredondando 80% da sua matriz de energia elétrica, ela é renovável, isso é uma riqueza que nós temos que valorizar. Temos aí 51% de geração hídrica, 21% de geração eólica, fotovoltaica já participa com 3,6%, e a gente quer que aumente e muito essa participação da fotovoltaica. Por isso que na gestão anterior, à frente da Minas e Energia, nós avançamos com o Atlas Solarimétrico. Sabemos que temos que fazer um esforço aqui, porque entendemos que na geração distribuída, que a fotovoltaica no Rio Grande do Sul tem um mercado amplo a ser explorado, 4% aí de biomassa, de térmicas a biomassa. E temos também as fósseis aqui no Rio Grande do Sul, temos térmicas a gás, temos térmicas a carvão, mas que tem um percentual aí dentro do todo, de 100%, apenas de 20% na nossa matriz. E é importante que em 2019 mencionar que na energia que foi gerada e consumida aqui no Rio Grande do Sul, 93%, arredondando, 93%, ela foi oriunda, veio de energia renovável. Então a gente está efetivamente cumprindo com a função e com o trabalho que outros países precisam ainda avançar de forma categórica. Mas essa união com o meio ambiente, volto a dizer, de trazer para o meio ambiente, é justamente o planejamento, porque entendemos que o licenciamento ambiental, ele foi um dos gargalos, passou a ser atenuado e a gente é uma atenuação contínua, porque isso, dado o volume que se tem aportado no órgão ambiental, você tem que estar em monitoria contínua. Dessa forma, por isso que nós instituímos, já buscando, mimetizando do que tinha na Minas Energia, construímos um comitê de acompanhamento desses empreendimentos, que vem acompanhando o que é estrutural, linhas de transmissão, que foram os grandes vilões de não permitir que os nossos empreendimentos eólicos participassem dos leilões. Então, só nas linhas de transmissão para o ano de 2019 foram 49 documentos que foram expedidos pela FEPAM. Desses 49 documentos, 17 licenças prévias, 8 licenças de instalação e 10 licenças de operação. Quer dizer, nós tivemos um aumento aí muito forte e um foco muito forte nesse que é a infraestrutura necessária para escoar a produção. E nesse ano de 2020, mesmo com a pandemia, nós já tivemos aí 4 licenças prévias deferidas, 15 licenças de instalação deferidas, que culminou com a antecipação, aí com o cronograma de antecipação de muitos dos consórcios que participaram daquele lote, do antigo lote da Eletrosul, antecipando aí em quase 2 anos os empreendimentos, dado esse apoio e essa atenção que o Estado forneceu. Então, por isso da união e por isso que a gente compreende que deva continuar assim para que nós continuemos aí avançando na expansão de energia renovável. Quando a gente traz a matriz de energia elétrica brasileira, só trago um dado importante. No ano de 2018, nós importamos 1,1 giga de energia, nós importamos, o Brasil foi importador. Ou seja, nós temos sim um mercado a ser explorado de geração de energia e temos que fomentar. Claro que tem alguns desafios. No caso da eólica, o grande desafio hoje é a gente estruturar um financiamento que ele consiga competir com os financiamentos dos bancos que tem no Nordeste, os bancos de desenvolvimento do Nordeste. Já estamos, acreditamos que no próximo mês, agosto, a gente lance o fundo Vento Invest, que é um fundo feito pelo BRDE para os empreendimentos eólicos. No quesito solar, sabemos da geração distribuída, é um grande espaço a ser explorado. Entendemos que Minas Gerais está à frente porque conseguiu, numa lacuna ali de 2017 para 2018, introduzir uma alteração legislativa onde deu um incentivo fiscal muito forte e que nós não pudemos acompanhar, porque depois veio a legislação que proibiu os estados de avançar unilateralmente e os estados do entorno acabaram indo a reboque. Então, a gente já fez essa demanda ao secretário da Fazenda para que a gente consiga corrigir e evitar essa distorção. Mas, recentemente, o governo federal aí anunciou a isenção do imposto de importação nos painéis solares, o que também pode ser um grande contribuinte nesse sentido. No empreendimento hídrico, nós tínhamos lá em 2015, me lembro que conversava com o governador Sartori, que o Estado não conseguia avançar nos empreendimentos hídricos. O governo anterior, então, a gente delineou uma política junto com a Secretaria do Meio Ambiente, conseguimos avançar em alguns e continuamos monitorando e avançando nos licenciamentos dos empreendimentos hídricos. Algumas licenças de operação já estão deferidas, alguns empreendimentos vão ser lançados agora nos próximos meses. Então, de PCHs e CGHs que já estão entrando em funcionamento. Quando a gente entra em biomassa, temos aí a nossa térmica de Cambará, para aproveitar a biomassa existente ali na região, que está também no próximo ano, provavelmente já em funcionamento. E, por fim, a de biogás, que temos ali em Minas do Leão, produção e geração de energia. Agora teremos a Folito, que vai inaugurar também a sua unidade de geração de biogás, a partir do Agro Silvio Pastoril, que é um grande foco também nosso, porque muitos empreendedores não conseguem mais licenciar as suas unidades de criação de suínos, por exemplo, porque não tem mais a destinação adequada. Então, a Folito está entrando em funcionamento agora também no mês de agosto, para começar a produzir biogás e também vai passar a produzir energia.